Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, aos nossos serviços também. Vamos então dar início à nossa reunião, já temos quórum. Sobre a proposta da ordem do dia, houve várias propostas de alteração da ordem, da hora, mas não tendo nenhuma delas reunido o consenso, ficou como tinha sido enviada na sexta-feira, porque de facto não houve consenso para alteração da hora, nem para alteração do início da reunião. De maneira que pergunto, relativamente à ordem do dia enviada, se há alguma questão, eu sei que da parte da Iniciativa Liberal há um pedido para adiar o ponto 7, não é, Sra. Deputada Angélica da Teresa? Sim. Além deste pedido de adiamento do ponto 7, há mais alguma questão relativamente à proposta da ordem do dia? Não? Podemos então aprovar... Sim? Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Relativamente à audição, como estava já agendada para as 16, fica para as 16, vamos dar primeiro início à tramitação que temos aqui de algumas matérias da nossa comissão. Primeiro, a aprovação das atas. Temos a ata da reunião do dia 8 de julho. Alguma consideração sobre esta ata? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Relativamente às comunicações, tenho a informar sobre a baixa e distribuição das seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 1133 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes de salvaguarda da integridade da classificação dos exames nacionais de 2026 e de proteção dos direitos dos alunos, das famílias e dos professores classificadores. Baixou à Comissão em 8 de julho. Foi solicitado aos autores que indicassem se pretendem que seja discutida em plenário ou em comissão e que propusessem uma data para o caso de ser na comissão, mas até ao momento ainda não temos resposta. Relativamente a pedidos de audiência, chegou-nos um pedido, chegou agora, já não foi a tempo de ser integrado na ordem do dia para não estarmos com atualizações, mas será distribuído agora. É uma coisa muito simples, de Madalena Grosso de Souza, sobre a inexistência de vaga na educação pré-escolar para a sua filha de 3 anos. Tem três filhos, 3 crianças, é uma mãe solteira, em situação de vulnerabilidade económica e social, e refere que a sua filha de 3 anos não conseguiu vaga na educação pré-escolar. E então diz que, não tendo sido encontrada qualquer solução para a colocação da sua filha de 3 anos na educação pré-escolar, apesar das diligências efetuadas junto das entidades competentes e considerando o impacto desta situação no sustento do agregado familiar, solicita uma audiência para expor o caso aos senhores deputados. Eu pedia aos serviços, já estão em condições de distribuir, foi agora há pouco que chegou, que distribuíssem aos... chegou ontem? Ah, mas não foi ainda distribuído. O que eu pergunto é, deixamos para setembro, isto acho que é um caso um bocadinho urgente, se ouvimos a senhora, se ouvimos por deputado piloto, se... Sim, pois... aí pela lógica parece-me que faria mais sentido por deputado piloto, mas ela até fala na possibilidade de ser por videoconferência, se fosse possível. Bom, eu deixo à vossa consideração. Sim, faça favor.
Nesse e-mail, nesse pedido de audiência, não refere a data em que nasceu a criança, porque se nasceu de meio para a frente não tem direito a ir para a creche. Tem que ser 6 meses antes do início do ano letivo. Aí é pré-escolar? Eu percebi creche. Ok.
Em 29/1/2023. Portanto, foi em janeiro. 29 de janeiro de 2023. e é do Montijo. Bom, é assim, eu sei que hoje em dia nós recebemos pedidos de todo lado e já começam a ser pedidos às vezes muito individuais, quase nos pedem para sermos nós a agendar os exames dos filhos. E, quer dizer, eu acho que também há questões que depois que ultrapassam um pouco o âmbito da nossa comissão, mas também percebo às vezes o desespero das pessoas que não sabendo mais a quem recorrer e como a comissão dá sempre uma resposta, fazem-nos chegar estas coisas todas, não é? Senhora deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito boa tarde, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Assessores. Dois aspectos, Senhora Presidente. O primeiro é que realmente nem estava na ordem de trabalhos, nem vimos a documentação que a senhora enviou. E, portanto, com todo o respeito que tenho pelo assunto que a senhora nos reporta, creio que não estão reunidas as condições para que nós hoje possamos analisar. Pese embora, também, e este é o segundo ponto, pese embora, se a Comissão entender ouvir a senhora, que possa fazê-lo por deputado piloto, não vejo outra solução. Ou dizer-lhe francamente, porque já houve outras solicitações que foram adiadas para setembro, dizer que neste momento não é possível, mas que deverá remeter toda a sua a solicitação de informação ou de esclarecimentos ao Ministério da Educação, porque não somos nós que temos função deliberativa sobre o aspecto que a senhora nos traz. E, portanto, creio que seria mais célebre se ela seguisse a tramitação de acordo com as orientações. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora deputada Aida Carvalho, faça.
Obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e, naturalmente, reiterar a posição do PSD. Portanto, efetivamente, para além de não termos a documentação de suporte que nos permite validar toda esta relação e os factos que a senhora está aqui a reportar, pese embora as nossas competências, parece-nos que é um assunto que é de outra esfera, que ela deve, naturalmente, esgotar a outra via junto do Ministério da Educação e só depois, perante isso, é que pode reportar à Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigada. A Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Este não é apenas um caso. Este é mais um caso de imensos e demasiados casos que se passam, infelizmente, na nossa realidade portuguesa. E não é só com as crianças de 3 anos, é com as crianças de 4 e inclusivamente de 5 que querem ter um lugar no pré-escolar e não têm. E são sistematicamente postos fora da rede pública do pré-escolar. E isso é sempre de lamentar. Claro que estamos com um calendário justo, com situações complicadas, e todas elas são, e esta também é uma situação complicada. Ouvir esta encarregada de educação, esta mãe, é importante, assim como é importante ouvir todas as outras. Portanto, eu acho que nenhum grupo parlamentar aqui é desconhecedor desta situação, porque os e-mails que nós recebemos, nós vemos que também são com conhecimento de todos os restantes grupos parlamentares, grande parte deles. Portanto, estas situações são subajamente conhecidas por todos. Que há algo a fazer? Há. E isso já também todos nós sabemos que há algo que os grupos parlamentares têm a fazer, que o Governo tem a fazer. É algo que vem até do Governo anterior do PS? Também sabemos que sim. Portanto, é algo que não podemos claramente fechar os olhos. Nós estamos disponíveis, se for o entendimento desta comissão, claro que estamos disponíveis, obviamente, para ouvir esta senhora, porque acaba por ser o exemplo e será o exemplo de muitos outros. Entendemos também que, se for o consenso e se for por maioria que os grupos parlamentares entendam que não se deva ouvir esta encarregada de educação, será depois noutra altura, mas acho que é um assunto que realmente não pode ser desvalorizado, digamos assim, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do Chega, não o desvaloriza de todo. Muito obrigada.
Muito bem. Senhora Deputada Paula Santos, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu creio que podemos adotar uma das soluções que a senhora Presidente sugeriu, que é a possibilidade de poder-se fazer esta audiência e corresponder à solicitação que é feita. Creio que poderá ser por aquele modelo que temos utilizado do deputado piloto, era o que eu ia sugerir. E tendo em conta que para a semana já vai haver também reuniões da Comissão, ainda temos esta semana e a próxima semana para procurar encontrar um momento em que seja possível, porque de facto este é um problema de agora, não é? Que tem a ver com o facto da rede pública de educação pré-escolar, a necessidade do seu alargamento, aliás essa é uma questão que o PCP tem vindo a colocar, que garanta de facto o acesso às crianças e o acesso gratuito na rede pública, creio que é uma questão que é importante. Mas, Sr. Presidente, era para referir que, sobretudo, não é para estar aqui agora a discutir o tema em si, muito haveria a dizer, mas que, na nossa opinião, creio que a Comissão deveria de aceder e no modelo de deputado piloto.
Obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Angélico da Teresa.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu também ia sugerir o mesmo, através de deputado piloto. E não tem nada a ver com, já outros partidos políticos tiveram as suas intervenções e as suas posições, e não é estar aqui a desvalorizar o assunto, acho que não foi essa a intenção nem do Partido Socialista nem do Partido Social Democrata, mas sim, e isso eu acho que é um tema que deveríamos debater, se calhar em reunião de coordenadores, que é de que forma é que nós podemos validar alguns pedidos que nos chegam, porque nós tivemos uma situação um bocadinho delicada com um caso específico de uma criança que supostamente seria vítima de maus-tratos numa escola e, portanto, com um conteúdo extremamente sensível que está a correr em paralelo, inclusive na Justiça, e, portanto, esta Comissão tem que ter algum cuidado, efetivamente, e se calhar repensar nos critérios para receber casos como este e outros, porque o nosso papel aqui não só é o de fiscalizar o Governo, como o de legislar, e é muito importante que as pessoas percebam isso. E muitas vezes há situações que são recebidas por esta Comissão, no sentido de naturalmente ser o mais aberta possível às pessoas, e que tem que ser, mas não se pode também estar a criar aqui expectativas e defraudar uma realidade com a qual nós não temos capacidade de resolver. E, portanto, isto se calhar era uma discussão a ter numa reunião de coordenadores e não alargada na Comissão. Obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Filipa Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu também gostaria de dizer que, apesar do âmbito desta Comissão, pouco poder acrescentar à situação desta pessoa que está numa situação dramática, ela e as crianças, sobretudo a criança que não conseguiu vaga na creche, nós poderíamos fazer um esforço, e no sentido também do que já foi proposto, termos uma comissão de projeto piloto, nesse modelo, ouvi-la e pelo menos mostrar a nossa solidariedade com a questão. Também, muito embora esclarecendo logo de antemão que Não é bem o âmbito da nossa Comissão, mas é um bocadinho de empatia com a situação exposta.
Muito obrigada. De facto, é assim, olhando para a exposição, ela diz, até à presente data, e apesar das insistências formais junto dos agrupamentos escolares e serviços da DGEST, não me foi apresentada qualquer solução ou alternativa viável por parte da tutela para a integração da criança na rede pública ou IPSS. E depois pede expressamente, o objetivo do pedido é expor presencialmente ou por via telemática o meu caso aos senhores deputados, com o intuito de obter uma intervenção ou recomendação junto do Ministério da Educação para que seja efetuada uma colocação administrativa e garantida uma vaga urgente. Bom, a senhora não tem resposta da parte das entidades, não é, a quem se dirige, e procura depois a intervenção junto da Assembleia. Pois, é isso. Mas, de qualquer maneira, eu penso que nada exclui a possibilidade de ouvirmos a senhora no formato de deputado piloto, se assim o entenderem, dado que me parece ser uma situação que está a afetar um pouco aqui a estabilidade da senhora, uma vez que se a filha não conseguir ser integrada no pré-escolar, é também prometida a sua possibilidade de trabalhar, não é? É uma situação dramática. Não sei, deixo à vossa consideração. Já temos várias, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP e o LIVRE manifestaram-se disponíveis para uma audiência por deputado piloto, o PS também, sim, também aceitamos ouvir a senhora por deputado piloto. Se for assim, vai caber ao Chega indicar o deputado piloto e depois agendar-se-á e comunica-se à comissão. Uma data possível seria a do dia 21, por exemplo, que vamos ter de manhã o senhor ministro, depois vamos ver a possibilidade do Educa conseguir vir a seguir já ao agendamento com o senhor ministro. O senhor ministro já está confirmado, porque ele propôs. O Educa ainda não está confirmado, mas era também uma coisa que eu queria ver convosco, se podemos já expressar esta preferência por este agendamento a seguir ao do senhor ministro, uma vez que antes ele se mostrou indisponível para vir. Portanto, já que temos o senhor ministro às 9, seria a seguir 11:30, o Educa. Bom, então fica assim para agendamento por deputado piloto. Peço desculpa, recebi isto só vi hoje de manhã com a deslocação e não esqueci-me de dar a orientação para ser distribuído. Será distribuído, já foi agora, já foi. Relativamente a relatórios de audiências, temos aqui o da audiência à Brave Generation Academy sobre o ensino doméstico internacional. Podemos dar o relatório como aprovado? Não há qualquer questão? Então está aprovado. Relativamente à fixação da redação final do projeto de lei 312 do PS, que estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior, havia umas questões colocadas e eu penso que da vossa parte já... Sim, Sr. Deputado Aida Carvalho, faça o favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, há dois pontos que gostaríamos de salientar. Era na página 5, no artigo 8º, a referência a representantes da área social não deve ser substituída por representantes da área da Segurança Social.
Não serve.
Exato. E na página 9, artigo 21º, a omissão da referência aos estudantes de pós-doutoramento, no número 1, não é intencional, uma vez que o número 3 inclui expressamente esses estudantes entre os beneficiários da manutenção da bolsa, em caso de repetição de ano letivo. Peço que se deva harmonizar a redação nos dois números, ou seja, no número 1 e depois no número 3. São coisinhas muito pontuais. Ah, esse detalhe de facto não vimos.
Ainda não viram. Então,
esse... agora, se dizem, o ponto 2 no artigo 8º.
Este é o montante que se pretende prever no presente diploma. E o montante era 44.891.
Está bem? Nós até ao fim da. Desta... Exato, pode ser?
Então avançamos para o ponto 6. Discussão e votação do relatório final da petição 130, criação do Dia do Assistente Operacional da Educação, e eu dou a palavra à senhora deputada Rosa Isabel Cruz para a apresentação do relatório.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Esta petição 130, criação do Dia do Assistente Operacional da Educação, da qual foi nomeada a relatora, é subscrita por 1.061 cidadãos e visa, em síntese, a criação do Dia do Assistente Operacional da Educação, a assinalar anualmente no dia 15 de novembro. Uma vez que o relatório foi oportunamente distribuído a todas as senhoras e senhores deputados, não pretendo alongar muito, mas mesmo assim cumpre-me referir que o mesmo integra a síntese do objeto da petição, o respectivo enquadramento, o exame da matéria, bem como os contributos recebidos das entidades consultadas no decurso da sua aplicação. Atendendo que a petição é subscrita por mais de 1.000 cidadãos, foi realizada a audição dos peticionários nos termos legalmente aplicáveis. No âmbito da instrução da petição foram igualmente solicitados os contributos ao Ministério da Educação e Ciência e Inovação, ao Conselho das Escolas, à Associação Nacional de Diretores de Agrupamento de Escolas Públicas, à Federação dos Sindicatos da Administração Pública e das Entidades com Fins Públicos e à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, tendo recebido contributos apenas do Ministério da Educação e Ciência, da Federação dos Sindicatos Independentes da Administração Pública de Entidades com Fins Públicos e da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que integram o processo da petição. Nestes termos, enquanto relatora, remeto para a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista realizada em audição dos peticionários, exigindo-me assim de reformular a minha opinião sobre esta petição. E faço ao exposto, cumpro-me apenas dizer que foram cumpridos os trâmites legalmente previstos para a apreciação da petição, que a petição e o respectivo relatório devem ser remetidos aos grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes dos partidos, aos peticionários e ao membro do Governo competente para os efeitos previstos na lei do exercício da direção do direito de petição. E este relatório deve também ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos legais. É o que me cumpre dizer. Disse.
Muito obrigada. Pergunto se alguém tem alguma consideração a tecer na discussão. Sra. Deputada Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz o trabalho e a apresentação sucinta que conseguiu transmitir. Muito obrigada.
Muito obrigada. Mais alguma inscrição? Sra. Deputada Maria José Guiar.
Apenas para o mesmo efeito, Sra. Presidente. Agradecer. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e em nome da Comissão, para não estarmos todos a dizer a mesma coisa, muito obrigada, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, bem-haja pelo seu trabalho. Passamos então agora, o ponto 7, portanto, foi adiado, ao ponto 8, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 188, pela garantia da dignidade menstrual nas escolas e pela introdução de educação para a saúde menstrual. Foi apresentada por Catarina Félix, reuniu 25 assinaturas, entrou na Assembleia da República em 1 de julho de 2026 e, neste caso, a nomeação de relator não é obrigatória, pelo que, se entenderem que deve ser nomeado relator, nomearemos, se entenderem que não é nomeado, o processo termina com a aprovação da nota de admissibilidade. Eu pergunto, primeiro, relativamente à nota de admissibilidade, alguma consideração a tecer? Podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Relativamente à nomeação de relator, entendem que não é necessário? Não. Arquivar o PS também? Sim. Arquivamento, não vamos então nomear relator, fica o processo concluído. Relativamente ao ponto 9, temos a apresentação do relatório de participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar da Comissão de Cultura e da Educação do Parlamento Europeu, subordinado ao tema Erasmus Mais, Corpo Europeu de Solidariedade e Europa Criativa no atual e no próximo quadro financeiro plurianual. Lições aprendidas e caminho a seguir, que decorreu em Bruxelas em 3 de junho de 2026, e que contou com a participação das senhoras deputadas Maria José Guiar e Aida Carvalho, da nossa comissão, e também dos senhores deputados João Antunes dos Santos e Paulo Lopes Silva, da 12ª Comissão. Viram o relatório? Relativamente ao relatório, alguma consideração a tecer? Não? Não sei se alguma das senhoras deputadas que participou na iniciativa quer tecer alguma consideração. Sra. Deputada Maria José Guiar, faça favor.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Fiz aqui um pequenininho resumo daquilo que foi a minha participação nesta reunião, que foi no âmbito desta Comissão de Educação e Ciência. Participei realmente nessa reunião interparlamentar da Comissão CULT do Parlamento Europeu, dedicado ao Erasmus+, ao Corpo Europeu de Solidariedade e ao futuro quadro financeiro plurianual. E em representação de Portugal, valorizei estes programas como instrumentos fundamentais de mobilidade, qualificação e cooperação europeia, sublinhando o seu impacto positivo na formação dos jovens portugueses, alertando, contudo, para a necessidade da mobilidade não se transformar em saída permanente de talento nacional, defendendo políticas que promovam também a fixação dos jovens nos seus países. Defendi ainda um acesso mais equilibrado aos programas europeus, envolvendo mais as regiões do interior, dos institutos politécnicos, as escolas profissionais e as associações locais, sempre com respeito pela diversidade cultural e pelas identidades nacionais dos Estados-membros.
Muito obrigada. Terminou?
Sim.
Senhora deputada Angélica da Teresa, faça o favor. Senhora deputada Maria José, só o microfone para podermos... Isso.
Muito obrigada, senhora Presidente. Só saudar o programa Erasmus+, é algo de muito positivo que a União Europeia nos trouxe, e às vezes quando vemos movimentos populistas e nacionalistas, que é diferente de patriota, uma coisa é ser patriota, outra coisa é ser nacionalista, e portanto quando vemos estes movimentos nacionalistas a diabolizar a União Europeia e a integração da União Europeia, O programa Erasmus mostra-nos isso mesmo, mostra-nos como é positivo quando unimos esforços nesse sentido e, portanto, nesta área, na área da educação. E mesmo aqueles países que foram invadidos por movimentos nacionalistas, como foi o caso do Reino Unido, já assinaram um acordo para voltar a integrar o Erasmus e, portanto, saudar naturalmente a comitiva portuguesa que esteve em Bruxelas e que nos esteve a representar a todos. Muito obrigada.
Senhora deputada Aida Carvalho, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Enquanto membro da delegação na reunião interparlamentar, reforcei o papel de Portugal, dando nota que Portugal se encontra entre os países com maior participação per capita no programa Erasmus+, registando cerca de 30 mil mobilidades académicas de estudantes portugueses por ano e acolhendo aproximadamente cerca de 18 mil estudantes estrangeiros, tendo-se verificado em 2024 um crescimento de cerca de 18% face ao ano anterior. E sublinho também que o Erasmus+ não constitui apenas um programa de mobilidade académica, mas sobretudo um programa de transformação pessoal e coletivo, e que apresentei dados de um estudo recente, aliás, tudo esse tinha sido apresentado aqui na Comissão de Educação e Ciência, em que 92% dos antigos participantes consideraram que a experiência tinha melhorado as suas competências transversais, 84% referiram melhorias nas competências linguísticas e 74% assinalaram um impacto positivo nas suas competências profissionais. Acrescentei também que os resultados mostram maior preparação dos participantes para responder aos desafios de um mercado de trabalho cada vez mais global e exigente. E defendi, por último, que o programa visa também reforçar a coesão europeia, valorizar a diversidade cultural e consolidar uma identidade comum assente nos valores da democracia, na liberdade e na cooperação. Consideramos, portanto, que o programa Erasmus+ pós-27, que deveria tornar-se ainda mais inclusivo, que foi justamente essa a pretensão que o Grupo de Trabalho aqui apresentou, essa necessidade de maior inclusão, garantindo o acesso dos estudantes provenientes de diferentes contextos socioeconómicos, e salientei ainda a necessidade de reforçar o financiamento disponível, simplificar procedimentos administrativos e apoiar de forma mais eficaz os participantes que enfrentam maiores dificuldades, concluindo que investir no Erasmus+ significa investir numa Europa mais qualificada, mais inovadora, mais justa e mais coesa. Muito obrigada.
Muito obrigada pela nota. Ficámos aqui também com uma ideia daquilo que foi lá discutido e com a certeza de que fomos muito bem representados nesta reunião. Muito obrigada a ambas. Relativamente ao relatório, podemos dá-lo como aprovado, não há nenhuma questão. Está então aprovado. Relativamente ao ponto 10, temos a validação do texto final resultante da votação na especialidade de diversas iniciativas que vêm aí elencadas, do LIVRE, do Chega, do PAN e do PSD, relativamente às refeições escolares e ao financiamento das refeições escolares para que possam ter qualidade. Houve uma dúvida na última reunião, já foi esclarecida, penso que podemos neste momento aprovar, estamos em condições de validar este texto final. Sim? A proposta que foi enviada pelos serviços, estão de acordo? Não há nenhuma questão? Sim? Não, foi a senhora deputada, creio eu, Angélica da Teresa, que levantou uma questão, mas já foi esclarecida, portanto, podemos validar então a redação final enviada pelos serviços. Muito bem, então está validada. Relativamente... Sim, faça favor, senhora deputada.
Obrigada. Então, antes de entrarmos nos outros assuntos, em relação ao ponto da... ao ponto, exatamente. Em relação ao valor, efetivamente é a redação que está mal construída. Em vez de ser 4 ponto qualquer coisa, é 44. É a colocação
os
do ponto.
Certos, o ponto é que está,
o que está colocado de forma errada. É 44.891. O valor é que está correto, o ponto é que está errado.
Os algarismos estão no sítio certo, o ponto é que está no sítio
isso,
certo.
Isso, isso.
É que os algarismos é que fazem o número.
É isso. É 44.891.
É 44.891,81.
É isso.
Portanto,
a planta
tem razão.
É a planta tem razão, exato. Isso, isso.
Pronto. Então é o valor que consta já na proposta.
É exatamente.
É.
Muito obrigada.
Ai, desculpe, eu tinha o microfone desligado. Sr. Deputado Inês Barroso, estamos no ponto 5.
Exato. Muito obrigada. Só a recordar que o grupo parlamentar do PSD deu nota que, não tendo acompanhado favoravelmente o processo de especialidade, entendia que deveriam ser os grupos proponentes a viabilizarem a iniciativa e deliberarem sobre a redação final. Portanto, nós não vamos nem votar a favor nem contra. Vamos abster, nada tendo a opor, sobre a aprovação que os outros grupos parlamentares façam. Muito obrigada.
Muito bem. Não há mais nenhuma consideração, portanto, não havendo votos contra, pode ficar fixada a redação final, a abstenção do PSD por esta razão, que não participou no processo de especialidade, mas não há votos contra, podemos dar então como fixada a redação final. Muito bem. E fica então concluída esta questão do ponto 5. Passando ao ponto 11, outros assuntos, temos a questão do projeto de lei 285 da Iniciativa de Cidadãos sobre o reposicionamento justo na carreira docente e garantia de princípios constitucionais e europeus de igualdade profissional, que já baixou à comissão em 15 de junho. O prazo máximo para apreciação e votação na especialidade seria 15 de julho, portanto era amanhã, não é? Hoje é 14, exato, era amanhã. Em 2 de julho, em sequência da deliberação da Comissão, foi pedido parecer às entidades referidas na nota técnica, solicitando-se resposta até 23/7, consensualizado que depois será fixado o prazo para a apresentação de propostas de alteração e fixada a data para discussão e votação na especialidade. Até ao momento só recebemos o parecer do CNE, o que inviabiliza a que consigamos cumprir o prazo inicialmente estabelecido. Portanto, aquilo que eu sugiro é que nós peçamos ao Sr. Presidente da Assembleia da República a prorrogação do prazo de apreciação na especialidade e pergunto se até 16 de outubro será suficiente, uma vez que os pedidos de parecer foram solicitados, o envio foi solicitado até 23 de julho. Mesmo que venham durante agosto, imaginemos, teremos ainda o setembro pela frente. Entendem que até 16 de outubro conseguiremos concluir o processo? Sim? Então pedimos prorrogação até 16 de outubro. Há uma outra questão, já agora, se me permitem, nos outros assuntos que eu queria partilhar convosco. Eu recebi um pedido de audiência do Presidente da Câmara de Póvoa de Lanhoso, que pediu uma reunião com urgência para discutir questões relativas à educação. Eu pedi aos serviços que solicitassem um esclarecimento, se a reunião era comigo só, porque eles dirigiam só o e-mail à Presidente da Comissão de Educação e Ciência, se era só comigo ou se era com a Comissão, ou em que moldes é que era esta reunião. No esclarecimento, eles responderam que para já era uma reunião só comigo, do Presidente e da Senhora Vereadora com o Pelouro da Educação. Bom, eu não sei qual é a matéria, mas partilho convosco esta reunião, havendo depois qualquer solicitação para a Comissão, tralei. Portanto, neste momento aquilo que eles solicitaram foi, por ser urgente e certamente talvez por pensarem que seria difícil de reunir com a Comissão, não sei, disseram que neste momento seria uma reunião só com a Presidente e pediram se podia ser no dia 24 de julho. Eu acedi, ainda estou, dia 24 ainda estou por aqui, mas depois partilharei convosco se for alguma questão que entenda. Já só partilharei em setembro, eventualmente, porque esperemos que depois do dia 24 já não tenhamos de vir cá, mas pronto, depois vamos conversando também sobre este assunto. Relativamente às datas das próximas reuniões, não se esqueçam que amanhã temos a visita ao Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, logo de manhã, saímos às 8h15, ali da porta lateral, não é? Da porta lateral, junto à estátua do orador, das 8h15 até às 13h30. Vamos ao INSA e à Profitecla. Depois, dia 21 de julho, temos às 9 horas a audição do Sr. Ministro perguntava, porque há aqui o grupo do PCP, do Chega e da Iniciativa Liberal, solicitaram... isto já está bem, está bem, está bem, está bem. Era a antecipação da audição do Sr. Ministro, mas não foi possível, o MAP respondeu-nos que não era possível, só no dia 21 de julho. Portanto, aquilo que eu vinha partilhar convosco e pedir a vossa concordância é aquilo que já disse há pouco de... podermos falar com, referir ao Educa, que não podendo vir antes, porque já nos disseram que não tinham disponibilidade, se podiam vir às 11h30 do dia 21. E assim fazíamos a audição do Sr. Ministro e a seguir às 11h30 a do Educa. Não há inconveniente para nenhum grupo parlamentar, ficariam as duas, no caso de haver disponibilidade, porque ainda não temos essa confirmação, mas entendemos que seria bom resolver as duas no mesmo dia. Ainda não confirmou, mas para já, já foi o pedido. Sim. A audição já. Sim, a data. Não. Pois, sim, 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 sim. Vamos então propor a data de 21 às 11h30. Outra questão. Dia 8 de setembro. Sim, ser deputada Inês Barroso, faça favor.
Senhora Presidente, creio que valia a pena nós ponderarmos sobre ouvirmos o Educa, uma vez que o Senhor Ministro é que tutela todos os órgãos da educação e o Educa é um organismo dentro do Ministério da Educação, que portanto está no Ministério da Educação. Eventualmente, se o Senhor Ministro vem às 9 da manhã para nos falar sobre aquilo que aprouver, portanto, sobre o efeito para o qual foi requisitado, houve esse requerimento, creio que não fazer sentido, mas creio que o que o Educa poderá fazer é exatamente aquilo que o Sr. Ministro já disse às 9 da manhã. Portanto,
é assim, vale a pena tendo eu nesse aspecto entendi que devia consultar o LIVRE, porque foi o partido requerente. O LIVRE entende que se justifica ouvir o Educa. E por isso mesmo é que eu estava a acertar convosco a data de 21 a seguir à audição do Ministro, porque o partido requerente trouxe a aprovação na Comissão, foi aprovado o requerimento. Se o partido requerente entendesse que devia desistir de ouvir essa entidade, muito bem, o partido requerente mantendo a vontade de ouvir, acho que devemos continuar com o agendamento. Sr. Deputada Maria José Aguiar e Sr. Deputado depois.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que isso é um não assunto. Desculpem-me, Sra. Deputada Inês Barroso, mas acho que é um não assunto, até porque se foi aprovado o requerimento, ouvirmos o Educa, portanto vamos ouvir o Educa, uma coisa não invalida a outra, portanto queremos ouvir o Sr. Ministro da Educação, queremos ouvir o Educa, ponto final.
Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, num certo sentido, eu estou de acordo em parte com aquilo que disse o PSD e com aquilo que disse o Chega, mas vou juntar as duas coisas. Parece-nos evidente que, tendo sido aprovado o requerimento para ouvir o Educa, devemos ouvir o Educa. Também parece evidente que o que era normal era ouvir o Educa antes do seu ministro.
Era. Mas isso era se as entidades que são chamadas a ser ouvidas no Parlamento não achassem que vinham cá só para ter uma conversa connosco. Se levassem a sério o facto de que vêm cá para dar explicações parlamentares, em circunstâncias em que a Assembleia da República considera que essas explicações são importantes para compreender aquilo que se está a passar, e assumissem essa responsabilidade, e assumissem aquilo que vêm cá fazer, não se desculpariam com as circunstâncias da sua vida difícil que nós compreendemos para protelar a vinda a requerimento à Assembleia da República. Portanto, o que teria sido normal é que nós tivéssemos podido ouvir o Educa a tempo e horas, designadamente hoje, e que tivéssemos tempo de ouvir o Educa, a seguir poder usar esses elementos para ter uma sessão mais produtiva com o Sr. Ministro. Porque essa era a sequência normal, mas na realidade parece que se está a instalar uma ideia de que as entidades fazem o favor de vir cá, que quase as entidades é que dizem quando é que lhes apetece vir cá e podem protelar indefinidamente. Parece que depois de vir o seu ministro, o Instituto já não tem lata de dizer que não pode vir, que entretanto já veio o seu ministro e portanto aí teremos que ouvir. E portanto, em resumo, a senhora deputada Inês Barroso tem razão. Tem razão ao dizer que faz pouco sentido ouvir o Educa depois de ouvir o seu ministro, mas a sua deputada Maria José Aguiar tem toda a razão em dizer que foi aprovado ouvir o Educa tem responsabilidades específicas como instituição e, portanto, temos que ouvir também.
Senhora deputada Angélica da Teresa, faça.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu também acho que é uma não questão. Se o responsável pelo requerimento disse que era para manter, o requerimento foi votado e, portanto, o requerimento tinha o senhor Ministro e o Educa e, portanto, deve-se manter. Eu até antecipo aquilo que vai acontecer, que é vamos ter audições provavelmente completamente esvaziadas, porque o primeiro exame ao qual o Sr. Ministro se sujeita é a data de hoje e o segundo exame vai ser no dia 17. Mas nada apaga o percurso que nos vai levar até dia 17 e também nada apaga o resultado que vai acontecer no dia 17, porque eu não duvido que as pautas vão ser afixadas. Se elas vão ser afixadas em condições ou se elas vão ser afixadas em todo lado, aí eu acho que aí não há ninguém que saiba responder a isso. E, portanto, independentemente de parte destas audições poderem, inclusive, ser esvaziadas no dia 21, e eu isso percebo, mas nada apaga o histórico e, portanto, acho que faz todo sentido manter e depois chegaremos às conclusões que tivermos que chegar. Muito obrigada.
Bem, senhora deputada Filipa Pinto, faça a favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Gostaria de também...
Se permite, só antes da requerente, se o PSD está a pedir para falar também antes da requerente, desculpe só, mas é por ser a requerente e fazia sentido que encerrasse, se calhar, a discussão, se entendeu?
Só, então, muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentar todos os senhores e senhores deputados, e dizer de uma forma também muito clara qual é que é a posição do PSD e também acho que devíamos respeitar aquilo que foi a comunicação que o Educa fez à Comissão. Em momento algum, o Educa disse que não vinha ou que não queria prestar esclarecimentos à Comissão. Pelo contrário, quer vir à Comissão prestar esclarecimentos e, no entanto, está neste momento focado naquilo que é a sua maior competência e obrigação, e eu penso que todos nós estamos também interessados para que o Educa cumpra de forma eficiente e eficaz todo este processo relacionado com a classificação dos exames. No entanto, não quero deixar também aqui de dizer, o deputado Porfírio Silva de vez em quando tem uns acessos de amnésia relativamente às audições dentro desta Comissão e no Parlamento em si mesmo. Não só o Partido Socialista chumbou várias vezes requerimentos de vinda de membros do Governo ao Parlamento para serem ouvidos quando tinha a maioria absoluta, como, nomeadamente, a Direção-Geral do Ensino Superior para prestar nesta Comissão esclarecimentos acerca da atribuição de bolsas de estudo. Por isso, não dá lições a ninguém o Partido Socialista sobre esclarecimento, escrutínio público e político nesta Comissão. Aqui é o contrário. Há vontade de vir. Há vontade também por parte do PSD em ouvir, mas deveria ser respeitado, como sempre, e aqui também, olha, neste momento, em relação ao requerimento que aqui foi feito, por parte do LIVRE, acho que deve ser o último a pronunciar sobre isto, respeitar que deverá ser sempre ouvido depois ou antes da tutela. Não faz qualquer sentido vir um instituto prestar esclarecimentos acerca de um processo depois do ministro fazer uma audição aqui. Se necessário for, pedir ao seu ministro outra data e outra data para que pudéssemos ouvir o Educa antes. Isto é que faria sentido. E aqui nós já sabíamos e sabemos qual é que é a disponibilidade por parte do Sr. Ministro. Se houver vontade, e pedimos ao Sr. Ministro para que aconteça mais tarde a audição na terça à tarde e ouvir antes o Educa, fará todo o sentido e não temos que andar aqui com um fingimento, como se não houvesse vontade por parte das instituições de ter aqui um escrutínio nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Filipe.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Peço desculpa, então, a senhora requerente, peço desculpa, mas olha, hoje temos então o Sr. Deputado Porfírio Silva e a Sra. Deputada Paula Santos, está bem? Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. É mesmo por achar que a requerente deve ter, se quiser, o direito de ser a última a falar. A informação que nós fomos recebendo é que o Sr. Ministro não podia fora desta hora. Se realmente o Sr. Ministro pode fora desta hora, nós concordamos com a sugestão do Sr. Deputado Pedro Alves, que então digamos ao Educa que vem primeiro e depois vem o Sr. Ministro. Agora, a informação que foi distribuída é que o Sr. Ministro não podia fora desta hora. Se o Sr. Ministro, e também a informação que li é que também não podia fora dessa hora nesse dia. Portanto, se o Sr. Ministro pode vir mais tarde, por nós é excelente ouvir primeiro o Educa. Acho isso muito bem. Então não vamos fazer confusões. O que nós não queremos é que fique para novembro ouvir nem o Educa nem o Sr. Ministro.
Sra. Deputada Paula Santos, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era um bocadinho neste sentido. Nós até votámos favoravelmente que fosse ouvido o Educa e consideramos que tem sido aprovado que essa audição deve-se realizar. Agora, nós entendemos que haver uma alteração na hora da audição prevista com o Sr. Ministro, só se o Sr. Ministro puder vir a seguir ao Educa. Caso contrário, eu creio que a prioridade é manter a audição do Sr. Ministro. Ou seja, esta nossa não oposição é condicional. Ou seja, nós só não nos opomos se isso não inviabilizar a audição do Sr. Ministro. Caso contrário, opomos-nos. Eu creio que fui clara.
Muito bem. Muito bem. Sr. Deputado Filipe Papinto, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós estamos só nesta situação porque o Educa revelou a indisponibilidade para ser ouvido antes. E disse que vinha, mas revelou-se indisponível noutra data. E, portanto, a nós resta-nos só uma coisa, que é queremos ouvir e ver e também perceber as explicações do Educa, porque esta é uma agência que funde várias entidades, nomeadamente o IAV, o responsável por todo este processo. Portanto, se é importante nós ouvirmos o responsável técnico, porque o Sr. Ministro depois descarta responsabilidades e diz que a culpa é do Educa, que a culpa é da agência, portanto, era importante ouvi-lo e também nesta condição. Será, para nós é ótimo que seja de manhã o Educa e à tarde ou a seguir o Sr. Ministro, mas nós não abdicamos de ouvir o Sr. Ministro nesta data, porque também foi a única data que nos disponibilizou, apesar de querermos que fosse até antes. E, portanto, é nestas condições que nós, estando admitido o requerimento, não abdicamos de ouvir todas as entidades.
Muito bem, obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu sugeri o seguinte, dado que parece-me há aqui um consenso de que era importante ouvir o Educa, mas era importante ouvi-lo antes do Sr. Ministro. Eu propunha que nós contactássemos o Educa no sentido de perceber se tinha disponibilidade dia 17 à tarde, depois do nosso plenário, 17 só há votações de manhã, não sabemos bem a que horas terminam, mas se calhar às 3 da tarde, por exemplo, dia 17 à tarde, ou então, se o Sr. Ministro tivesse disponibilidade para, em vez de vir às 9, vir às 10, no dia, mantendo-se e não transigindo no dia 21. O Sr. Ministro, em vez de vir às 9, vinha às 10 e às 9 vinha ao Educa, no dia 21. Estão de acordo? Podemos propor ambas as soluções ou 17 não?
Sim.
Sra. Deputada Paula Santos, faça favor.
Mas se o Sr. Ministro disser que não tem disponibilidade, mantém-se como estava inicialmente.
Muito bem, se o Sr. Ministro não tiver disponibilidade às 10, mantém-se o Sr. Ministro às 9. Se o Sr. Ministro puder vir às 10, pomos o Educa às 9, o Educa à grelha de tempos é de 58 minutos, é uma hora, e às 10 horas, 10 e 10, ao Sr. Ministro, está bem? Então vamos contactar as duas entidades neste sentido, de ver se era possível. Concorda, Sra. Deputada Filipa Pinto? Sim?
E agradeço inclusivamente essa sugestão também. Obrigada.
Da parte de algum grupo, há indisponibilidade para dia 17? No caso do Educa, poder vir 17 às 15? Dia 17, na sexta às 15? Sim? Tinham disponibilidade? Portanto, então propomos dia 17 às 15 e mantinha-se a hora. A senhora deputada Paula Santos não pode? Pronto, o PCP dia 17 não pode. O senhor deputado também não pode, o senhor deputado Paulo Núcio. Então propomos dia 21 às 9, mas primeiro vemos se o senhor ministro pode às 10. E também penso que uma hora de diferença não será, não é? Pronto, tentaríamos então aqui às 9 horas o Educa e às 10 o Sr. Ministro. E peço para fazerem já os contactos para irmos adiantando aí esta questão. Depois também queria ouvir a Comissão relativamente ao nosso reinício dos trabalhos. Ainda temos algumas coisas pela frente até esta paragem, mas para nós começarmos a fazer aqui a nossa previsão das matérias a distribuir, se reiniciamos no dia 8 de setembro às 15 ou no dia 16 de setembro às 10. De acordo com a deliberação, as comissões podem reunir a partir do dia 8 inclusive. Deixo à vossa consideração, retomamos dia 8 de setembro ou dia 16 de setembro às 10 da manhã. Gostaria de vos ouvir sobre esta matéria. A escola, Sra. Deputada Paula Santos, faça favor.
Por nós é indiferente. Por nós é indiferente.
Alguém quer pronunciar-se? Sra. Deputada Angélica da Teresa, faça
favor. Sra. Presidente, por parte da IEL também é indiferente. Pode ser logo dia 8.
Também? Então, se houver matéria suficiente e muita matéria que se vá acumulando, reunimos dia 8. Se entendermos que não há urgência e não há assim muitas solicitações, reunimos dia 16. Muito bem. Depois, lembramos que dia 14 e 15 temos as jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal e, portanto, aí não poderemos ter atividade. Bom, não sei se querem... 16 teria de ser de manhã, sim. É melhor 16? Sim. 16. Pronto, então, primeira, para já dia 16, a não ser que haja qualquer coisa muito grave que nos obrigue a vir antes. Nós esperemos que não. Não sei se nos outros assuntos já há alguma matéria que queiram suscitar. Não? Senhor Deputado Pedro Alves, faça favor.
Sr. Presidente, antes de mais... agradecer, o PSD propõe mesmo que seja o dia 16, com uma condição, do Chega não andar a filmar nos gabinetes, que nós não estamos cá nos outros dias, está bem? No dia 8, está bem? Ok, muito obrigado.
Muito obrigada. Ora bem, então, vamos preparar-nos para o último ponto de... Sr. Deputado Rui Cardoso.
Senhora Presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos, senhores deputados. Da nossa parte, tanto o dia 8 como o dia 16, não temos medo nem vergonha do trabalho e estamos cá todos os dias para trabalhar pelos portugueses.